obrigado pela vossa presença e, antes de mais, dar-vos a justificação do agendamento desta reunião de mesa e coordenadores, como com certeza será do conhecimento de todos e da evidência em face do atual momento que vivemos. A Assembleia continua em funcionamento normal, aliás, como é do conhecimento, mas todos nós sabemos, porque a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, já tomou posição pública, até ontem, de dissolver a Assembleia da República. Assim sendo, nós, aqui em reunião de mesa e coordenadores, temos que definir, em face dos projetos de resolução que estão pendentes, em face do trabalho que tinha sido feito já, do ponto de situação de todos os projetos de lei e dos agendamentos previstos, nomeadamente alguns deles que eram bastante urgentes, tinha a ver com a questão da política agrícola comum, do BEPAC, do quanto isso era extremamente necessário e útil para acompanharmos o processo antes da entrega do projeto final, de fazermos aqui algum esforço para agendar essas questões que são prioritárias, sabendo nós que algumas delas, amanhã saberemos se irá ou não haver dissolução da Assembleia da República e as datas para o efeito, e a partir desse momento também sabemos com o que poderemos contar em termos de funcionamento da Assembleia, mas não nos íamos pôr aqui a agendar ou a todos os grupos parlamentares solicitarem agendamentos que depois não consigamos dar a correta resposta e efetivamente queremos fazer tudo e não fazemos nada. Aquilo que vos peço era um ponto de situação sobre esta matéria, o que é que devemos agendar em termos de reuniões da Comissão para permitir que esses projetos façam todo o ciclo e possam ser concluídos ou não, e as audições, acho que efetivamente são urgentes e úteis, muito úteis, para os objetivos desta Comissão. Era isso que eu pretendia, que hoje chegássemos aqui a um consenso para efetivamente tornar muito útil estes últimos dias, presumo, estes últimos dias que temos de trabalhos. Era este o ponto de situação e que vos queria naturalmente ouvir para tomarmos aqui as decisões corretas. E sem mais demoras, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a sua deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente nós não sabemos muito bem quanto tempo temos, até porque será hoje, à partida que é a reunião do Conselho de Estado, e o Sr. Presidente da República anunciará amanhã o momento da dissolução. Pelo menos é essa a ideia que, em termos de comunicação social, tem vindo a ser dita e tem vindo a ser percepcionada. Tendo nós de fazer escolhas, parece-me que tínhamos chegado à conclusão, bastante, até de uma forma bastante geral, sobre a urgência absoluta neste momento seria aquilo que tinha a ver com a PEPAC, que até ao fim do ano terá que estar fechada a versão portuguesa, e portanto nós pretendíamos fazer, e inclusive tínhamos acordado numa anterior reunião de mesa e coordenadores, ou até de reunião da comissão, portanto, nas duas, julgo eu, que daríamos prioridade absoluta a tudo aquilo que tinha a ver com a PEPAC, porque tinha de ser até ao fim do ano. E estando nós num período em que tão limitado nos pode ser o tempo, o PSD julga que deveríamos aproveitar o tempo que nos resta, seja ele qual for, para fazer o máximo trabalho possível no âmbito do PEPAC, porque esse não pode ser recuperado, ou é feito até ao fim do ano, ou depois não há recuperação possível dos timings, nem renovação de iniciativas, porque é um calendário muito apertado e nós gostaríamos que fosse dado prioridade absoluta às matérias relacionadas com a PEPAC, nomeadamente as audições que já estão aprovadas nesta comissão sobre essa matéria. Tudo o resto, nós temos aqui algumas iniciativas que parecemos bastante importantes, sendo que estamos dispostos a que elas possam eventualmente ser prejudicadas por esta audição. Assim não sendo, também, se os outros grupos parlamentares entenderem que não há esta prioridade e não for aprovado nesse sentido, o PSD dará também prioridade às suas iniciativas para que sejam discutidas. Portanto, já com esta dupla condição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PS partilha este sentimento, ou seja, obviamente todas as nossas propostas e iniciativas que estão pendentes, consideramos-las prioritárias, não é? Por isso é que as apresentámos, e achamos que seria de toda a pertinência avançar. Face ao calendário com que estamos a discutir esta situação, eu julgo que para ter uma reflexão de prioridade, precisamos de aguardar um ou dois dias para tentar perceber o que é que acontece. Não sei, pode haver alguma abordagem. Devo confessar que estou com alguma dificuldade em dar um contributo positivo, não é? Em dar um contributo factual, um contributo visível. Talvez fazer alguma reflexão sobre o PEC-PAC, visto que vários partidos têm iniciativas neste sentido, não é? Nessa linha. De qualquer forma, parece-nos que talvez na sexta-feira já pudéssemos ter alguma reflexão mais interessante sobre o assunto, não sei. Não sei se estaria complicado. Mas, no fundo, mesmo que avancemos com algumas, com a generalidade das iniciativas que aqui estão, mesmo que avancemos com a sua discussão, arriscamos-nos a que seja feita a discussão e a que não tenha qualquer consequência prática, não tenha qualquer questão operacional. Também parece só se fizermos a discussão pelo gosto e pelo prazer de fazer a discussão, sem a consequência que se exige, não é, dos nossos trabalhos. E, portanto, confesso que tenho dificuldade em ter uma posição mais construtiva. Não sei, talvez a proposta do PSD seja razoável, não é? Também nessa proposta também vejo esta... É que mesmo nessa proposta e nessa abordagem vejo esta dificuldade, ou seja, só podemos ouvir alguma entidade, podemos ouvir algum parceiro, podemos ter aqui alguma ação de audição e de participação da sociedade civil, fazendo, obviamente, o devido ressalvo de que essas entidades têm que ser avisadas do que está a acontecer e da situação que está a suceder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção foi no pressuposto de como a comunicação social nos vai dizendo haver uma dissolução a muito curto prazo. Porque nós estamos a trabalhar com esta hipótese. Não sendo assim, naturalmente, nós teremos que retomar os trabalhos de outra forma. Mas parece-me que toda esta conversa, e se não já estamos aqui a prejudicar o próprio conteúdo desta reunião, pelo menos naquela que é a posição do PSD, que naturalmente consideramos que todas as nossas propostas e iniciativas devem ter prioridade para ser apreciadas, mas não é essa a questão. A questão para nós é haver dissolução, como se anuncia ou como se antevê, e tendo nós um período muitíssimo curto, parece-nos que a única matéria que está neste momento pendente na Comissão, que de facto não se compadece com atrasos, porque até ao fim do ano a proposta portuguesa tem que ser apresentada. É disso que estamos a tratar em termos de PEPAC. E, portanto, ou conseguimos agora fazer as audições que já temos pré-aprovadas, o máximo que conseguirmos, ou já não há qualquer possibilidade de elas serem feitas, porque, entanto, o prazo precludeu. Independentemente das iniciativas, mesmo nós achando que elas são importantes, as nossas, naturalmente, temos também a consciência e a racionalidade, o racional de ter a noção que essas podemos retomá-las na próxima legislatura, grande parte delas, ou não, se entendermos que quem cá estiver entender que já assim não se justifica o PSD. No entanto, tudo isto que nós estamos a dizer é com base no pressuposto da dissolução a muito curto prazo, se assim não for, naturalmente, nem sequer faz sentido esta discussão.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero manifestar em concordância até com o PSD que no tempo que sobrar e que for possível, deve ser dado espaço às audições e pedidos de audiência que resultam ou que estão relacionados com o PEPAC, como de resto já tínhamos decidido há várias reuniões atrás. Creio que a reunião de mesa e coordenador que estamos a ter aqui, estamos a ter neste momento, está a acontecer com um dia de antecedência, isto é, seria mais frutífera se viesse a decorrer amanhã. Mas, perante estas circunstâncias, e dado que será no mandato deste governo e não de outro, que será comunicado à Comissão Europeia a proposta de PEPAC, todos os pedidos de audiência e de audição previstos nesta comissão têm igual razão de ser, independentemente do governo terminar, da Assembleia da República vir a ser dissolvida e de vir a acontecer eleições. Não se prevê que essas eleições aconteçam antes do prazo legal para comunicação do PEPAC. Por isso, o nível de legitimidade e de oportunidade do ponto de, é exatamente igual ao que decorria antes. Portanto, é não só relevante ouvir as várias entidades, como, havendo espaço para isso, ouvir a própria ministra a respeito do que pretende comunicar à Comissão Europeia em torno do PEPAC e qual é que é a sua a proposta deste governo. Apesar da Assembleia da República de ver as suas funções vir a ser dissolvida, não sabemos exatamente em que, quando, os mandatos dos deputados à Assembleia da República não se perdem até ao dia em que existam novos deputados em funções. E por isso, essa função de fiscalização da atividade do governo continua a ser nossa competência e há toda a urgência, deveria, em meu entender, estar a acontecer hoje já audiências que nos foram solicitadas, como é o caso do Centro Pinos e da Federação Minha Terra, tal como comuniquei por mail há algumas semanas atrás, e assim como as audições que estão previstas a requerimento dos vários grupos parlamentares. E, portanto, acho que estamos a perder tempo para concretizar essas audiências e que hoje deveriam estar a decorrer algumas delas, e que naquilo que for a margem possível devemos usufruir este tempo, desse tempo para as concretizar em vez de o queimar, impedindo que a Assembleia da República e o escrutínio público tenham o seu lugar com a dimensão que deveriam ter.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, entender do PCP, entendemos que devemos ter em consideração que até que exista uma decisão formal da dissolução da Assembleia, ou não, esta deve funcionar normalmente. Essa é a nossa perspectiva. E o nosso funcionamento deve ficar condicionado por supostas perspectivas, até porque nem sequer conhecemos neste momento em que termos será feita essa dissolução, nomeadamente não conhecemos os termos do decreto de dissolução. Nesse sentido, parece-nos que a Comissão deve funcionar normalmente e responder àquilo que é os trabalhos que têm calendarizados. Quanto a esta prioridade de audiências, audições, Srs. Deputados, é evidente que nós percebemos e fazemos uma leitura do quadro e da situação política e o momento que atravessamos. Sempre que fazemos audições e audiências, elas têm como objetivo, acima de tudo, não só fazer o escrutínio, mas também servirem da base de apoio a iniciativas legislativas, o que neste momento nos afigura com alguma prudência, que não se avance nesse sentido de iniciativas legislativas, mas sim que se faça dar resposta aos trabalhos que temos em comissão, e não é pouca coisa. Qualquer das formas, o PCP gostaria de deixar também aqui um alerta, e já agora solicitar também ao Sr. Presidente que possa considerar estas situações que se têm passado e que têm a ver com aprovações que têm sido feitas, e estou a falar de projetos de resolução do PCP. Tenho aqui pelo menos três projetos que, de facto, já são deliberações, mas que desceram à Comissão e aguardam, depois de terem sido aprovados na generalidade, aguardam a votação, a fixação da redação final, mas desceram para a especialidade. O Sr. Presidente esclareceu há cerca de duas semanas atrás que isto devia-se às consequências da Covid, e aquilo que eu sei é que nem de perto nem de longe se trata essa não é a justificação pelo qual acontece isto. Temos duas situações, uma delas, por exemplo, houve uma votação na generalidade de um projeto do Bloco de Esquerda, o 1306, que tinha a ver com os problemas sociais e ambientais da apanha de bivalves. O PCP também apresentou um projeto, o 1366, que também tinha a ver com esta a mesma matéria dos bivalves no estuário do Tejo. Sendo certo que fazia todo o sentido no momento da votação que fosse votação na generalidade, mas um deles foi rejeitado, nomeadamente o do Bloco de Esquerda. O que é que acontece? Passa a deliberação e não há especialidade. Esse projeto do PCP deveria ter já sido feita a fixação da redação final e passado a... E, portanto, aquilo que eu quero é que seja agendado, se for para a especialidade, porque ele já tem a generalidade feita e votada, que seja agendado na próxima reunião, e isto é trabalho que nós podemos fazer e para que se faça, dê caminho a esta deliberação. Uma outra situação são dois projetos que também foram, dois do PCP, dois projetos de resolução distintos, o 27 e o 95, ambos têm a ver, um tem a ver com o subsídio à pequena pesca artesanal e à aquicultura, e outro que tem a ver com o programa de defesa da pesca do cerco. Se o PCP entendesse que isto era para fazer um texto comum, tinha feito logo um projeto de resolução só. São dois textos diferentes, são duas resoluções diferentes, distintas. E, portanto, não havendo mais nenhum texto na mesma matéria, quando foi feita, teria que ser uma deliberação e não uma votação na generalidade. Nós assumimos a meia-culpa de não termos detectado isso no momento da votação no plenário, mas são projetos que já estão aprovados. Estes aqui, então, do Estuário do Tejo, já estão desde dia 20 de julho. Estes últimos dois que falei, da aquicultura e da pesca do cerco, já estão desde o dia 8 de outubro. E, portanto, aquilo que também solicitava era que fosse, deveriam ter ido para a deliberação, ter sido feita a produzida a deliberação, mas nesse sentido é que seja agendado e estes projetos têm que ser trabalhados e feitos, e o trabalho que já foi feito e a votação que já foi feita no plenário, e dar continuidade a este trabalho. Se tivermos que fazer a especialidade, nós fazemos a especialidade. E quanto ao resto, naturalmente o PCP mantém aqui a sua posição dos trabalhos da Comissão da Agricultura e Mar até decisão formal da dissolução, se mantenha a funcionar como normalmente e que não seja condicionado por perspectivas que desconhecemos. Muito obrigado.
Muito bem, duas notas breves só. A primeira é que, naturalmente, nós não podemos ignorar o momento que vivemos e, tanto aqui, e por isso, agendei esta reunião de mesa e coordenadores para, em conjunto, podermos priorizar e rentabilizar o trabalho desta Comissão. Se não quisermos, naturalmente, que estamos dependentes de um decreto que não conhecemos, se virá a existir. Se quisermos ignorar a situação em que vivemos, podemos fazê-lo. Acho que, no entanto, não o devemos. Em segundo lugar, a mesa já entregou a todos os grupos parlamentares, como bem se recordam, da última vez, um ponto de situação de todas as matérias, onde esses projetos que o Sr. Deputado referiu estão aqui. Agora é assim. E por isso trago novamente a discussão aqui, para que os diversos grupos parlamentares, os Srs. Deputados, indiquem se querem, na próxima reunião, agendar para discutir. Sendo certo que, em função do momento que vivemos, não conseguiremos agendá-los todos, nem ultrapassar todos. E por isso marquei esta reunião para priorizarmos aquilo que vamos conseguir fazer. O ponto é só esse e não vamos sair daí. O Sr. Deputado já referiu três. Pronto, estão três aqui referidos, mas se conseguimos, independentemente daquilo que virá a acontecer. Sim.
Presidente, isto não ocupa nem sequer meia hora da Comissão. São projetos que já tiveram na Comissão numa primeira apreciação na generalidade, cada grupo parlamentar se pronunciou relativamente aos mesmos. São projetos que já tiveram votação na generalidade. E são projetos que deveriam ter sido deliberados e tiveram uma descida à especialidade, por uma apreciação diferente, e de facto, este aspecto, principalmente quando temos diversos projetos que chumbam todos eles e sobra um, nessa altura deveria ter sido sinalizado que a mesa do plenário deveria ter sinalizado que se tratava de uma deliberação. Não foi sinalizado, desceu à especialidade, mas deveria ter ido logo para a deliberação. Portanto, este é que é o percurso normal, nós acho que devemos dar caminho a isto e não é uma coisa que demore mais 15, 20 minutos, meia hora. Está bem.
Senhora Deputada Cecília Meireles, parlamentar do CDS.
Sr. Presidente, eu acho que nós estamos ainda a falar daquilo que não conhecemos, estamos a falar de um calendário que ainda não conhecemos. Contudo, eu acho que a Assembleia da República não deve continuar a funcionar como se não estivesse a ser discutida a sua dissolução. Dizer, vamos continuar tudo, como se não fosse acontecer nada, quando a maior parte das pessoas lá fora até acha que o Parlamento já está dissolvido, eu acho que é um pouco estranho. E, portanto, o que me parece que seria sensato era tudo o que seja fixações de redações finais, estes processos de especialidade de resoluções e não de projetos de lei, tudo o que não implique audições, agendar-se para uma reunião na semana que vem e fazer-se. E não estarmos a iniciar novos processos na especialidade, que eu acho que é óbvio que não vamos terminar e servirão pré-eleitoralmente para alguns partidos, mas na realidade estamos a criar falsas expectativas, coisa que eu não acho, e também não vamos fazer especialidades sem ouvir ninguém. Acho eu, não faz nenhum sentido e, portanto, é escolher, não me oponho a que cada um diga aquilo que acha mais urgente, eu, por mim, seguirei o que for mais consensual, na certeza, porém, de que eu acho que nós, no máximo, teremos mais uma semana de trabalhos e, portanto, convém estarmos cientes disso e não imaginarmos que vamos estar aqui 3 meses em campanha eleitoral, porque acho manifesto que não vamos.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Era aquilo que não estava. Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PAN, há aqui uma questão de razoabilidade que nos parece importante ter em cima da mesa, porque acompanhamos a preocupação que o Sr. Deputado do PCP expressou, sobretudo quando temos textos que estão pendentes de fixação final da redação. Não nos faz sentido que este tipo de iniciativas fiquem pelo caminho por uma mera fixação de texto. Um exemplo disso é o nosso projeto de resolução 1389, que tem a ver com o Estatuto Profissional do Observador Marítimo e, portanto, que está única e exclusivamente pendente da fixação de texto. Por outro lado, também, tendo em conta que alguns... Mas este é um projeto de resolução, falta apenas a fixação final. Portanto, ele já foi votado na Generalidade. É o único projeto, ainda para mais, de resolução sobre esta matéria. É só fixar a redação final de texto. Portanto, não é um projeto de lei, é um projeto
certo,
de resolução.
Mas continua sempre... Mas isso é o PAN, tem que estar na especialidade, para se fazer a especialidade e depois ter o projeto de redação.
Um projeto de resolução único, mais nenhuma comissão faz essa tramitação, com todo o respeito, Sr. Presidente. É um projeto de resolução único, não há mais nenhum sobre a matéria, portanto é uma questão de se fixar o texto final da resolução, portanto não tem qualquer tipo de questão, pelo menos nas outras comissões.
Mas tem que vir à comissão, se o agendamento vai vir à comissão e faz-se esse trabalho.
E aquilo que estamos então a solicitar é que, pelo menos, dentro daquilo que é o conjunto de iniciativas, que possa de alguma forma ter um caminho diferente, e compreendo que não vamos conseguir trazer todos aquilo que gostaríamos a esta comissão, não conhecendo ainda a data e o tempo da dissolução da Assembleia da República, mas também tendo presente que daquilo que resultou das conversações com o Sr. Presidente da República, que haveria aqui um tempo mínimo para a Assembleia também poder concluir alguns trabalhos, acho que seria de facto importante garantirmos, se houverem mais 2 semanas ou 3 que seja para reuniões da Comissão, que cada partido possa indicar também as suas iniciativas que considera prioritárias, dentro daquilo que é razoável, ninguém vai trazer aqui todas as iniciativas, mas não podemos olhar da mesma forma para iniciativas que, por exemplo, foram votadas na Generalidade e que estão única e exclusivamente pendentes da especialidade, daquelas que, por exemplo, não foram sequer votadas na Generalidade e que não têm um caminho feito. E, nesse sentido, apelamos, de facto, ao bom senso desta Comissão, porque, apesar de estarmos na iminência de uma dissolução da Assembleia da República, não nos vamos demitir do trabalho que fizemos e de iniciativas que até ficaram aqui durante largos meses a ser discutidas e que acabam por ficar prejudicadas por este contexto político que estamos a viver.
Só para concluir, para ficar bem claro, a mesa fez esse trabalho, porque entregou a todos os grupos parlamentares ponto de situação de todos os projetos, se tinham sido votados na especialidade, se tinham baixado à comissão sem votação. Todos os grupos parlamentares têm este documento, foi previamente feito precisamente para isso,
Sr. Presidente, e por isso é que estou a dizer que estamos em condições, o PAN está em condições de dizer quais são aquelas que considera prioritárias,
certo, certo,
se assim a Comissão
certo,
o entender.
Mas permitam-me que só parece que não ficou bem claro que a mesa fez previamente todo este trabalho para efetivamente tornar mais útil o pouco tempo que nos resta. Sim, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Muito obrigado. Mas também sabe bem, às vezes, ouvir uma referência
obrigada,
positiva.
Sr. Presidente, relativamente aos serviços, e a mesa tem feito o trabalho possível e até nas circunstâncias difíceis, o Grupo Parlamentar do PSE já diversas vezes assinalou especialmente o trabalho dos serviços que sempre foram inexcessíveis. Sr. Presidente, desculpe, mas aqui temos mesmo é que falar dos serviços, que o Sr. Presidente sabe a consideração e estima que eu tenho por si. Sabe muito bem, sabe muito bem. Mas não era essa a questão. A verdade é que nós temos aqui nesta reunião, metade da reunião a fingir que não víamos o que se passa à nossa volta e a outra metade a olhar só para o que se passa à nossa volta. E, portanto, temos de ter aqui um meio termo. Na minha opinião, eu acho que deveríamos aguardar todos para aquela que será a decisão do Sr. Presidente da República, que anunciada para amanhã, na qual fixa a data em que aponta para a dissolução da Assembleia, pelo menos foi aquilo que ele foi transmitindo publicamente que iria fazer amanhã, numa comunicação aos portugueses, e a partir daí, consoante aquele que seja o prazo que o Sr. Presidente fixará para o funcionamento, para, até à dissolução, nós podermos, até sexta-feira, fazer uma escolha das iniciativas que entendemos que devem ser discutidas, já condicionados por este calendário que vamos saber amanhã, em princípio, pelo menos, é expectável que saibamos amanhã. Porque isso pode colocar em causa tudo aquilo que são as nossas prioridades. Sendo que nós mantemos a questão da PEPAC, isso mantemos desde que haja possibilidade. A creche, que também, e a deputada Cecília Meirelles chamou a atenção para um facto que parece muito importante, que é, nós não podemos estar a iniciar agora processos legislativos como se não tivéssemos consciência que só podemos estar a fazer redações finais, basicamente. Sob pena de estarmos a fazer campanha eleitoral, onde não é suposto fazer, até porque todos temos consciência que qualquer iniciativa que entre agora irá caducar antes de ter sequer tempo de baixar à comissão, na maior parte dos casos, e, portanto, parece-me que temos de ter esse cuidado. Mas eu gostava de solicitar o prazo para que nós, só após aquela que for o anúncio do Sr. Presidente da República, é que tomarmos posição, pode ser até por escrito, não é preciso ser uma nova reunião, Sr. Presidente, para ver o que é que vai suceder a seguir, para que não aconteça como coisas como termos dia 12 discussão de iniciativas que sabemos que não irão tirar partido a caminho.
Muito bem, então, se me é permitido, fazia um pequeno resumo, uma súmula do que já aqui decidimos e que ficou para mim claro. Agendaríamos reunião da Comissão Ordinária para a próxima semana. Dessa reunião constará.
Se vamos agendar uma nova reunião para a semana.
Mas amanhã é sexta-feira,
Se vamos agendar uma nova reunião para a semana da mesa e coordenadores e não uma reunião de comissão, não faz sentido não agendarmos logo uma reunião de coordenadores e comissão, ou seja, precisamente para podermos fechar pelo menos aquilo que está em condições dos projetos de resolução de fixarmos os textos finais.
O que eu ia propor é o seguinte: vai haver conferência de líderes amanhã. Nós sabemos o que eu solicitava era agendarmos na próxima semana já uma reunião de comissão ordinária. Nessa reunião temos aqui a questão prioritária do PEPAC, íamos agendar a audição para dar andamento a esse trabalho que fica sempre, que nunca fica prejudicado, esse trabalho que é feito e é importante, e ao mesmo tempo, até sexta-feira, em face do conhecimento da decisão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, do resultado da Conferência de Líderes e do ponto de situação que hoje foi aqui analisado, os diversos grupos parlamentares fariam chegar à mesa o que é que pretendem ver agendado nessa reunião ordinária e agendaríamos o que é possível, nomeadamente a questão das redações finais e outras que fosse possível. Nada nos diz, já agora voltamos também ao contrário, nada nos diz que na próxima semana ou na outra à seguida podemos trabalhar naturalmente. Também não sabemos, por isso em função disso, em função destas premissas todas, nomeadamente o conhecimento da decisão de Sua Excelência Sr. Presidente da República, as decisões tomadas em conferência de líderes também na quinta-feira, depois as votações e temos também plenário na sexta e logo no princípio da semana, tinha uma reunião agendada com o PEPAC, sendo certo que isso trabalhávamos com alguma antecedência, e depois os diversos grupos parlamentares sinalizam até sexta-feira o que é que pretendem ver agendado nessa reunião, nomeadamente o processo legislativo que está em curso. Penso que é uma situação de bom senso, razoável e que torna aproveitável as nossas reuniões. Sim, Sr. Deputado João
Castro. Sr. Presidente, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, nada mais havendo a acrescentar? Fica agendado assim, fica do conhecimento de todos. Muito obrigado.